E agora a gente vai falar sobre as reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs. O que são e como são preservadas aqui no Paraná? Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o diretor de patrimônio natural do Instituto Água e Terra, Rafael Andregueto. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, para começar, eu gostaria de entender, né, o que são reservas particulares do patrimônio natural?
Bom, reservas particulares do patrimônio natural são categorias de unidades de conservação vigentes e criadas na Lei, né, Nacional de Unidades de Conservação, que são particulares. Elas, apesar de terem que seguir todo o regramento legal federal, estadual e municipal de onde se encontram, elas são criadas por pessoas, né, que se dispõem aí, de forma privada e particular fazerem essa constituição e essa criação.
Então, os proprietários dessas áreas é que se dispõem a criar essa área de preservação?
Isso. Muitas vezes, assim, os nossos, vamos usar aqui como exemplo, né, parques estaduais. Né? Então, mesmo o Parque do Ingá, o Parque Estadual de Vila Velha, o Parque Nacional do Iguaçu, eles foram criados pelo poder público. Uhum. Então, ou o município de Maringá, o governo do estado, ou o governo federal tiveram a intenção, desapropriaram a área, criaram essas unidades de conservação. No caso das reservas particulares, muitas vezes são de proprietários mesmos que têm bosques, que têm florestas em suas áreas ou residências, né, que legalmente solicitam a criação dessa reserva, fazendo com que eles também, da mesma forma que criam, tenham a obrigação de fazer a manutenção e o cuidado dessas áreas.
Ou seja, eles não são obrigados a criar essa área, né? Eles têm a área na propriedade e, por decisão própria, é que criam uma área de preservação, uma reserva.
Isso, é uma decisão dele criar ou não. E mesmo que ele decida criar, nem sempre isso quer dizer que haverá uma reserva particular naquela área. Porque para que isso de fato aconteça, as pessoas devem contratar estudos, né, que vão levantar toda a fauna e flora local, a questão de solo, água, para ver se é um local que tem significância de biodiversidade. Então, a partir dessas análises técnicas, que serão aí realizadas análises pelo órgão ao qual ele vai solicitar a criação dessa reserva, que pode ser tanto municipal quanto estadual ou federal.
E o Paraná tem um número expressivo de reservas particulares de patrimônio natural?
Sim, hoje o Paraná contempla no seu todo, entre municipais, estadual e federal, 315 RPPNs que perfazem mais de 55 mil hectares, né, hoje conservados no estado do Paraná. Somos o quarto estado do país em tamanho, né, mas o primeiro em número. Então, em número de RPPNs, hoje nós somos o maior estado. Em número, em áreas, ainda nós somos o quarto. Mas nós caminhamos aí a passos largos, né, diante de todos os programas e incentivos que existem no estado do Paraná, para que isso, né, futuramente nós possamos ser o primeiro em todas as posições.
Então, quer dizer que existem incentivos para a criação dessas áreas?
Sim. Os incentivos, né, não são tão diretos. Eles são diretos, mas não tanto quanto as pessoas às vezes estão acostumadas a ter. Quando eu crio uma reserva particular do patrimônio natural e consigo fazer dela, né, porque ela é uma unidade de conservação, essa área passa a integrar, né, o bolo de divisão de distribuição dos recursos do ICMS ecológico que o Estado do Paraná destina anualmente aos municípios. Então, o Estado do Paraná, ele é protagonista, é pioneiro, né? Então foi o primeiro Estado a criar a lei e a legislação e os regulamentos para a distribuição desse recurso de ICMS ecológico em 1991. Né? Então, assim, nós estamos falando há mais de 30 anos aí de legislação e incentivo, mais de 7 bilhões de reais distribuídos. E o Estado, então, assim, a partir do momento que você cria essa RPPN, você passa a fazer parte dessa conta. Então, anualmente, o escritório regional do Instituto Água e Terra regional, ele faz a avaliação dessas áreas. Então, eu criei uma reserva, anualmente vai um técnico avaliar a qualidade de conservação dessa área. E a qualidade e o tamanho de conservação dessa área vão fazer com que ele tenha parte da receita distribuída desse semestre ecológico. Nós temos um caso aí próximo a Maringá e Mauá da Serra, que chega a 3,5 milhões, né, o que o município recebe por conta de ter uma reserva particular do patrimônio natural. E esse dinheiro vai para o caixa do município, que pode reverter diretamente para essa RPPN em ações de melhoria e de conservação. Mas eu falo indiretamente porque ele é um recurso que vai para a caixa do município, né? E aí o município pode ser um regramento de retorno também e incentivo e aplicação desse recurso nessas reservas particulares do patrimônio natural.
Nessas áreas pode ter exploração turística?
Sim. Como toda unidade de conservação, elas obrigatoriamente terão de haver o plano de manejo. Então, o documento de gestor e que orienta o manejo de uma unidade de conservação é o plano de manejo. Então, esse plano de manejo ele vai definir as áreas que são obrigatoriamente restritas, que não podem haver visitação, porque tem uma espécie de fauna ou flora ou alguma característica de biodiversidade relevante que tem que ser conservada, e também vai pontuar o que será permitido e o que pode ser executado dentro dessa área. Então, naqueles que têm cachoeira, dependendo da condição, pode ter lá um passeio, uma trilha, pode ter lá como produtos observação de aves, observação de flora, em algumas situações, como nós temos aí a reserva particular do patrimônio natural em Prudentópolis, chamada Ninho do Corvo, que dentro dela tem tirolesa, tem pousada, tem restaurante. Então, quer dizer, é o plano de manejo, que é um instrumento que vai analisar cada uma dessas áreas e indicar as melhores atividades a serem desenvolvidas em cada uma delas.
E existe potencial, então, para a criação de novas reservas particulares no Paraná? Existe, por acaso, interesse, pessoas que estão interessadas, que tenham alguma lista assim, de pessoas esperando, de proprietários esperando para a transformação dessa área em reserva?
Sim, na verdade, nós temos nós temos demanda em análise, né? Hoje são, se eu não me engano, são mais de 40 processos em análise ainda dentro do estado do Paraná, no Instituto Água e Terra. Eu não tenho como te precisar aqui no âmbito municipal e no âmbito federal. Uhum. Então, mas nós temos aí pedidos e análises em andamento, mas que, como citado anteriormente, precisa-se ter toda essa análise técnica e legal. Então, as pessoas não é somente ter o desejo de constituir. É do interesse do Estado, com certeza, porque isso demonstra cada vez mais a consciência e a educação ambiental da população de que a conservação dessas áreas, elas não são só uma obrigação. A conservação dessas áreas é o nosso futuro e desse futuro também podem gerar aí resultados econômicos para a manutenção das mesmas.
Tem que ser uma área de mata nativa, vegetação nativa?
Sim. Num bosque de pinos, um bosque de eucalipto, infelizmente, não é possível. Também, da mesma forma, é uma área que tem algumas árvores, mas que tenham construções, que não tenham relevância no conjunto de fauna e flora, acabam sendo negadas. Nós temos situações em que isso já ocorreu, então é importante que as pessoas tenham conhecimento de que existe uma obrigação para quem cria, mas também existem os benefícios, né? E aí os benefícios, para que você possa obter esses benefícios, como nós falamos, que é fazer parte dessa repartição de recursos do ICMS ecológico, é importante que também cumpra-se com os critérios mínimos para que seja criada essa reserva.
E essa semana foi uma semana marcada aí por uma data especial, né, para as reservas particulares do patrimônio natural.
Sim, então, o dia 31 de janeiro é o dia nacional das RPPNs, né? Então nós comemoramos sempre aí anualmente essa data, porque nós temos dentro do estado do Paraná esse incentivo e esse entendimento do que elas representam para a conservação da biodiversidade. O estado do Paraná, dentre todos os protagonismos que ele assume na conservação e preservação ambiental, é o Estado que, dentro da sua lei estadual, entende que essas reservas são de uso de proteção integral. Né? A legislação federal, a lei nacional do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, entende que RPPN são de uso sustentável. No Paraná, não. No Paraná, nós entendemos que elas são de proteção integral, porque cumprem, né, com um papel imprescindível, né, de conexão entre unidades, de manutenção de rios, de nascentes e de conservação da biodiversidade como um todo.
E há muita diferença entre esses dois conceitos?
O conceito, quando o uso sustentável, ele permite algumas explorações. Então, não, no caso da RPPN em específico, não tanto. Mas, assim, nós temos, por exemplo, quando nas categorias de uso sustentável, nós temos aí RESEX, que são as reservas extrativistas, as reservas de desenvolvimento sustentável, onde nós temos a possibilidade de pessoas residindo e explorando produtos dessas áreas com manejo sustentável. No uso sustentável, nós temos as APAs, então a Área de Proteção Ambiental. A mais conhecida no Paraná é a Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana. Mas dentro dessa APA, que é uma unidade de conservação, nós temos municípios como Alapa, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, mas não deixa de ser uma unidade de conservação. No caso de proteção integral, ela é na palavra, proteção integral. Eu não posso ter qualquer tipo de atividade de exploração comercial dessa floresta, seja da madeira ou dos seus subprodutos, como também não posso ter ali cidades. Então, são áreas restritas à sua ocupação e exploração, muito, muito bem delimitadas quando isso ocorre.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado a vocês. Ficamos à disposição aqui no Instituto Água e Terra. E parabéns a todos aí pelo trabalho desenvolvido.
Muito obrigada. Nós conversamos com Rafael Andreghetto, ele é diretor de patrimônio natural do Instituto Água e Terra, e falamos sobre as reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, o que são, como preservá-las.